Stephen Curry
e o Astro Rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo no Disney Plus.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar? Tá esperando o quê?
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
CSU pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade.
Eu já te falei pra usar CSU.
São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU.
Fios e cabos tem que ser CSU.
É a mais premiada do Brasil.
Fio,
eu já te falei pra usar CSU.
CSU pode confiar.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o Astro Rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes, Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o Astro Rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Vamos lá então, 11:07. Vamos falar da classificação corintiana na Copa do Brasil. Nos pênaltis, brilhando a estrela de Hugo Souza, o goleirão corintiano, pegando duas vezes e colocando o timão na final da Copa do Brasil. O trabalho da equipe Bandeirantes na Neoquímica Arena, começando com o Luiz Fabiani. É você, me conta tudo. Fala aí, Fabiani.
Alô, Capri, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, a repercussão é clara, os vestiários da Neoquímica Arena, muito positivos, satisfeitos com uma classificação sofrida, mas necessária à grande decisão da Copa do Brasil. E com isso, o Corinthians assegura pelo menos 30 milhões de reais aos seus cofres, porque essa é a premiação do vice-campeão, que será a pior campanha possível para o Corinthians, uma vez classificado à grande final. Um jogo tenso, com oportunidades, gols do Cruzeiro, Matheus Bidu descontando para o Corinthians e garantindo as penalidades. Certamente a análise do jogo e a leitura muito melhor por parte dos dois feras que comentaram o jogo na Bandeirantes. Pretzel e Quesada, é com vocês a análise do jogo.
Olha, Fabiane, olha, Capriotti, estamos aqui, o Leandro Quesada. Claro que foi um jogo muito interessante. O Cruzeiro fez 2-0, 1-0 no primeiro tempo com Arroio, a 39, depois 2-0 com o próprio Arroio, que eu achei que não deveria ter entrado, né? Mas o Sinisterra se machucou, entrou o Arroio, entrou muito bem. E aí o gol do Matheus Bidu aos 10 minutos reacendeu, Quesada, a volta do Corinthians ao jogo, porque ali a situação parecia perdida, e aí o Corinthians retoma o controle e só não garantiu o empate por duas bolas na trave, e pelo Cássio também ter aproveitado, não ter aparecido para fazer duas defesas importantes.
É, Pretzel, um abraço aí ao Capriotti e também ao Fabiani. A gente já havia alertado isso antes da bola rolar, né? Durante a nossa programação aqui de domingo, depois com o Ronaldo também na transmissão, que se o Corinthians não tivesse a mesma pegada e a mesma postura e jogasse muito com o regulamento debaixo do braço, ele sofreria, né, com o Cruzeiro. E foi isso que aconteceu, né? O Corinthians não deu um chute contra o gol do Cássio no primeiro tempo. É um absurdo, né? Se você vê quase 50 mil pessoas aqui, o mínimo que se espera é que o time pelo menos tenha, né, uma ofensividade, se não tão grande como aconteceu no primeiro jogo, mas que tivesse uma imposição jogando aqui em Itaquera, e a gente não viu isso. Aí no segundo tempo houve uma mudança, até por necessidade, porque estava perdendo o jogo por 1-0.
Entradas do Garro e também do Ranieri, com saídas do Martínez e do Carrilho, não jogaram nada na primeira etapa. E a gente até comentava durante o jogo, né, o primeiro tempo, onde você tem a vantagem do empate, mas não basta você ficar tão atrás. Você permitiu que o Cruzeiro te sufocasse. Matheus Pereira joga muita bola, fez um grande primeiro tempo, junto com o Matheus Henrique, e o Arroio com o Christian acabaram desequilibrando. E só para lembrar que o Hugo Souza fez duas defesas importantes antes de sair o primeiro gol. Naquela meia bicicleta do Matheus Pereira, né? E também num chute do, acho que foi do próprio Matheus Henrique ou do Lucas Silva, do Caio Jorge, que ele acaba defendendo. Então, ali já poderia estar 2-0, mas o Hugo Souza foi o destaque no primeiro tempo. Aí muda de estilo e de jogo a partir do segundo tempo do gol do Arruda.
É, o Corinthians tem que sair mais para o jogo, e aí as entradas do Ranieri, principalmente do Garro, deram ao Corinthians a possibilidade de ficar mais tempo com a bola, ser mais criativo e mais ofensivo. Mas isso podia ter custado caro ao Corinthians, porque o lance do segundo gol, e o lance foi perfeitamente normal, né? A gente pode cravar aqui, não houve nenhum problema de impedimento naquele segundo gol também do Arroio, que fez dois gols na partida. Ali o espaço que foi dado para a equipe do Cruzeiro chegar ao segundo gol foi um negócio absurdo. Porque quem correu atrás foi o Gustavo Henrique, mas quem deveria estar na posição, sim, ali era o Bidu. Sim, depois o Bidu se salvou porque ele consegue fazer o gol, não é? Diminuindo aí a diferença, o placar.
Ele é muito bom ofensivamente, né? Mas defensivamente
ele deixa. Defensivamente é um problema sério. E depois ele quase faz o segundo gol dele na partida, mandando uma bola no travessão, e o Bidon também mandou outra bola na trave. Eu, sinceramente, Pretzel, defensivamente, eu não gostei do time do Corinthians hoje. Porque assim, se você entra em campo com a postura de se defender, você tem que ser perfeito na defesa. E o Corinthians deu muito mole pro Cruzeiro. Não sei se é exagero da minha parte, mas não, eu acho que o Hugo Souza foi o melhor jogador no primeiro tempo.
E lá no jogo de BH, o que aconteceu? O Cruzeiro foi lento e o Corinthians neutralizou o Cruzeiro. O Corinthians não deixou em nenhum momento o Cruzeiro chegar perto da área. Tanto que o Hugo Souza só fez uma defesa aos 7 do primeiro tempo. Hoje não. Hoje o primeiro tempo do Corinthians foi estranho e até me deu uma impressão negativa em relação ao que poderia fazer durante o jogo. Aí chegamos aos pênaltis, não sei se teve a mesma impressão.
Os pênaltis!
Mas a partir dos 40 do segundo tempo, o Cruzeiro já queria os pênaltis, né? O Cruzeiro, tanto é que o Leonardo Jardim, ele coloca o Wanderson, o Wallace e o Gabigol. Três batedores de pênaltis aos 40 do segundo tempo. Então o Gabigol, que entrou com uma má vontade danada, só entrou para bater o pênalti, ali já era meio que uma ideia do Leonardo Jardim de levar o jogo para os pênaltis e aguardar pelas penalidades. Compensação, o Dorival tirou o batedor, no caso do Maicon, mas não, sabe, não hesitou, não quis correr o risco colocando o Vitinho para tentar empatar o jogo no tempo normal e evitar os pênaltis. Então, um estava satisfeito com os pênaltis e o outro queria evitar os pênaltis no tempo normal.
Eu acho que causou uma preocupação na torcida corintiana em relação aos dois batedores que não estão bem fisicamente, né? O Yuri e também o Garro. O Garro bateu muito bem.
Bateu.
O Yuri não foi tão bem assim. E um detalhe, né, Pretzel? Já vamos falar aí dos pênaltis, né? Primeiro pênalti, Matheus Pereira. O Hugo tocou na bola, quase que ele defende.
Exatamente.
Aí o primeiro pênalti do Corinthians e Yuri...
Alberto, e erra.
Cássio vai lá e faz a Exatamente. Defesa. E aí, o Pretzel e ouvintes, o Cruzeiro tinha a faca e o queijo na mão para se classificar, porque faz com o Wanderson, Corinthians com o Memphis, aí o William e Garro,
Exato.
Lucas Silva, quase que o Hugo faz a defesa, Vitinho, e aí você vai contar a história do Gabigol, sinceramente, hein?
Olha, o Gabigol...
Gabigol vai jogar 6 meses no Corinthians ano que vem.
Não, tá todo mundo falando nisso, aquela foto que ele tem, tava com a camisa do Corinthians, lembra, que viralizou na rede social...
Show do Tiaguinho aqui,
exatamente, que ele ganhou a camisa quando ele jogava Thiaguinho. No Flamengo ainda, que repercutiu muito mal. E aí é o seguinte, ó, o que que acontece? Cai a bola pro Gabigol decidir o jogo. Até falei na transmissão, né? O que é o futebol? Ele passou o ano inteiro na reserva e cai ele para decidir o campeonato como ele decidiu ano passado pelo Flamengo. E aí ele bate de uma maneira absurda, lembrando aquele pênalti que o Pato bateu pelo Corinthians contra o Grêmio, que o Dida defende, que pegou muito mal. E muita gente fazendo menção em sentidos diferentes, em estilos diferentes, do Roger contra o Passarella também. No Corinthians e Figueirense na Copa do Brasil. Sim. Te lembra disso?
Sim, claro.
Isso já admitido por ele que ele bateu para errar.
Sim.
É verdade ou não é? Então é o seguinte, ó, eu particularmente até escrevi no Twitter, meu caro Leandro Quezada, que o Gabigol cometeu uma sacanagem contra o Leonardo Jardim e o Cruzeiro. Acho que ele se indignou, vai embora, não vai ficar e bateu. Não vou dizer que ele tenha batido para errar, mas também não se esforçou muito para acertar. Eu acho que eu posso inverter. Não fez esforço para acertar o pênalti.
Perfeito. É para a gente, de repente, não achar que a gente está insinuando. Exatamente. Mas, olha, eu posso até insinuar e sem problema nenhum, né? Tem que bater sério, né, Pretzel? Era a batida da classificação para o Cruzeiro. A chance do Cruzeiro ir para a final e, independentemente de quem ele enfrentaria, o Fluminense ou o Vasco, ele, para mim, seria favorito nessa grande final no Maracanã contra um dos cariocas. Então, tem que levar a sério a profissão. Tudo bem, ele não quer ficar no Cruzeiro, ok. Ele também não queria ficar lá no Flamengo e ajudou o Flamengo a ganhar mais um título, né? Agora, o Hugo Souza não tem nada a ver com a história.
Não tem nada a ver com isso.
E aí, nas alternadas, o que aconteceu? O Wallace bate...
Entrou para bater,
também.
Que também foi reserva o ano inteiro, mas bateu mal. Esse não bateu de má vontade.
Não,
O Hugo tem todo o mérito na defesa do Wallace. Todo o mérito. E aí o Bidon bate com categoria e decide.
Ao seu comando aí, Pretzel, vamos para as notas. Eu vou caprichar nas notas hoje. Hein?
Vamos à cotação. Começando então, vamos começar com o Cruzeiro que perdeu. Cássio, para mim, 6,5.
Vou dar uma nota 7 pro Cassião, hein?
Certo. William, 6.
William 6.
Primeiro tempo, uma avenida para ele do lado em cima do Bidu. Do segundo, foi mais marcado. Fabrício Bruno, 5,5.
Não vejo tudo isso no Fabrício Bruno, não, hein?
Foi melhor que no jogo do Mineirão.
Mas tem uma forçação de barra em cima do Fabrício Bruno, impressionante. Fabrício Bruno ou Maldini?
Essa é a brincadeira. Jonathan, muito boa atuação do Jonathan contra o Yuri Alberto. Jogou na vaga do Vidalba, para mim, 6,5.
Substituir o Vidalba não é fácil, não. Acompanha a nota.
Kaique, 5,5. Primeiro tempo razoável, sofreu no segundo tempo.
O Cruzeiro recuou muito no segundo tempo, né? As notas ficam mais baixas.
Lucas Silva, 6. Acho que carimbou demais a bola.
Eu acho que ele sentiu falta do Lucas Romero na marcação.
Pode ser.
Mas ele teve um grande companheiro para pensar bem o jogo, que é o Matheus Henrique, que em alguns momentos fez grande jogada.
Fez um bom primeiro tempo, mas também, assim como todo mundo, recuou demais no segundo tempo, 6,5 para ele.
6,5 para ele também.
Matheus Pereira, baita jogador, hein? 7 para ele.
Baita jogador mesmo. Nota 7 para o Matheus.
Aí Christian, primeiro tempo bom, cruzou a bola pro Arroyo, né? Mas sumiu no segundo tempo, tanto que foi substituído 6.
Funcionou bem Matheus Henrique e Christian no primeiro tempo, né? Nota 6 também.
Aí o Eduardo que entrou não tocou na bola, né? E acho que iria bater um pênalti se tivesse mais tempo, né? Sem nota pro
Eduardo. Sem nota.
No lugar do Sinisterra, pra mim, sem nota. Porque ele foi substituído aos 30 do primeiro tempo. Até ali não tinha feito nada, né?
Sem nota, né?
E aí entra o Arroyo, aí sim, hein?
Sim.
2 gols e foi substituído pro Wanderson bater o pênalti. Para mim, 7,5 para o Arroyo.
Pô, a gente dá 7 para quem faz um gol, o cara fez...
São 8, né?
Fez 2, né? 8. O melhor vai ser o Hugo que a gente escolheu, né? A gente vai dar um pouquinho mais. É, mais 8 é uma grande nota pro Arruda.
O Wanderson só entrou para bater o pênalti. 7. Tem personalidade.
Era o dono da posição, se machucou naquele jogo contra o Palmeiras aí.
Caio Jorge fez o Hugo Souza evitar um gol, né? Numa grande defesa. Mas acho que ficou longe do que ele pode jogar. Longe do goleador do brasileiro. Para mim, 5,5 pro Caio Jorge.
É, uma nota baixa pro Caio também. O jogador precisa ser muito decisivo. Não foi lá no Mineirão e hoje aqui também não fez a diferença.
E essa nota agora pro Gabigol. Ah, com todo respeito, Quesada, eu vou dar 1 para ele.
É. Posso não dar nota?
Pode.
Eu não vou dar nota para ele.
Eu vou dar um porque eu achei que foi, olha, ele bateu. Ele não bateu para errar, ele bateu para não fazer. É um pouco diferente, eu acho.
Será que não é mais fácil pedir para sair, não?
Claro, né, cara?
É, fiz aqui o gol, ajudei o time, vou ganhar o título e depois eu peço para sair.
Agora, se tu fosse dono da SAF do time que tu visse isso, eu tô no camarote vendo o jogo, eu sou o dono da SAF, eu que pago as contas, imagina só.
Eu ia chutar a porta hoje do vestiário. O Tite foi para cima do Pato.
Foi.
Você estava lá em cima do Pato e naquela cobrança com o
Dida. E outros jogadores também, jogadores reservas também, o Danilo Fernandes.
E o Dida cobrou o Pato, falou, você tá achando que nós estamos no treino aqui, brincando no treino do Milan?
Exatamente.
É isso.
Vamos ao Corinthians. Bora. Melhor em campo, Hugo Souza. Pode começar então, começa eu.
Ah, vou dar uma nota 9 para ele, o Pretzel.
Mateuzinho.
O Mateuzinho é igual o Pidu, né? Na hora de apoiar é melhor do que na hora de defender, né? Ele estava no lance do primeiro gol do Arroyo, era dele. Tá. Ele não marcou o Arroyo aqui na lateral, o Arroyo foi para dentro da área, ele acompanhou e não evitou né, o lance, o Arroyo, o primeiro gol da equipe do Cruzeiro.
Qual a nota?
É?
Qual a nota?
5 para ele, vai.
5, também acho, 5. André Ramalho, podia ter sido expulso.
Estou sendo muito exigente também com o Mateuzinho, né?
O André Ramalho podia ter sido expulso por aquela cotovelada no Matheus Henrique, mas não foi, tomou o cartão aos 38 do segundo tempo. Qual a nota?
5 também para ele.
5. É. Gustavo Henrique, abaixo hoje, hein? Fez o gol do pênalti, mas abaixo.
Abaixo. Gol numa nota 5,5 para ele.
5,5. Matheus Bidu.
Ah, fez o gol, né, Pretzel?
Também acho. Jogou bem a partir do gol.
Acho que bobeou ali no segundo gol do Arroyo. Era também dele ali a marcação. Mas que nota para ele?
Para mim vai levar um 7 pelo sete, gol. Pelo bom segundo tempo depois do gol.
Sim,
Martínez, nossa, 4 para mim.
É um cão de guarda, é um cavalo louco, né? 4.
Entrou o Ranieri, bem melhor.
Muita qualidade o Ranieri, né? 5,5.
Também. Maicon.
Ah, fez um jogo razoável, né? Uma nota 6, né?
6, porque no segundo tempo eu achei que ele foi muito bem.
Melhorou bastante. É que a nota do primeiro tempo é bem baixa, né?
Aí ele fez dupla com o Bidu em cima do Willian. 6 para ele.
Sim.
Entrou o Vitinho.
É, pela participação, 5.
Pelo pênalti também, 5, bateu. Carrilho.
Carrilho, segura muito bem a bola, mas às vezes segura demais, né? E cansa, não aguenta mais os 90 minutos. Nota 5,5 para ele.
5. Aí entrou o Garro. Intervalo.
Garro entrou legal, né? Ele segura bem a bola, né, Preto? E bateu bem o pênalti, né? Para um cara que tá machucado. Na hora que ele foi bater o pênalti, eu falei, ih, rapaz, cara machucado aí. Nota 6 pro argentino.
6, concordo. É. Bidon.
Bidon correu muito, se esforçou, muito. Marcou bastante, quase fez o gol, não é? Às vezes um pouco afoito também em algumas decisões. Vou dar a mesma nota do Garro, 6.
6. Memphis.
Ah, não gostei do Memphis, não, hein, Preston?
Só foi bem no pênalti, né?
Você acha que eu cornetei muito o Memphis na nossa programação hoje?
Um jogo bem abaixo do Memphis para um jogo desse tamanho.
Pro tamanho do jogador que ele é, né? Quanto?
Eu vou dar 4 para ele.
Vou com você.
Yuri Alberto.
Ah, o Yuri Alberto fez uma partida
ruim. Tem muita gente dizendo que encerrou o ciclo do Yuri Alberto. Eu discordo, né? Eu discordo.
Eu acho que o Corinthians tem que fazer dinheiro com ele, né? Se for perder o jogador. Para procurar outro também, vai ter que ter a grana, né?
Mas me pareceu descontado fisicamente. Eu acho.
Ele
perdeu todas pro Jonathan Jesus.
E ele era dúvida, né?
Exatamente. Eu daria um 4 para ele.
4, tá bom.
A gente não deu notas pros técnicos. Cruzeiro, Leonardo Jardim.
Muito bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo, o Dorival conseguiu ajustar o time. Acho que a gente pode dar uma mesma nota pros dois no jogo de hoje, né?
E tá sendo cornetado porque botou o Gabigol para bater o pênalti.
Lá no Mineirão, o Dorival deu um nó nele.
Sim.
Mas hoje, por pouco.
Hoje ele reagiu.
É, o português não tira o Dorival aí da Copa do Brasil.
Nota 4 para ele, Leonardo Jardim.
Pro Leonardo, né?
E pro Dorival, mais uma final, podendo ser campeão por 4 times diferentes.
Aí aumenta, né?
Mas a postura do time no primeiro tempo tem um pouco a ver com ele também.
Não gostei. Vou dar
6 para ele.
É, porque ele se classificou.
Exatamente.
Okay.
Acho que e o árbitro, Rodrigo Pereira de Lima.
Eu achei que ele entrou hoje em campo com aquela coisa. é o peso daquele erro a favor do Cruzeiro, né, no gol do Memphis, que a bola toca na mão do Memphis, entendeu? Eu acho que teve muito lance que era mais a favor do Cruzeiro do que do Corinthians. Eu não gosto desse tipo de arbitragem, mas a gente sabe que acontece isso.
Nota 6, tá bom?
É.
Muito bem, é isso. Eu e Leandro Quezada.
Para os nossos comentários, nota.
Conteúdo forte,
né? Dá uma nota em conjunto aí.
9.
Tá bom.
9.
Superior. Porque não é final, né? Porque se fosse final.
Comentário final ao jogo. Acho.
Apresentação do Capriotti?
Não, sempre 10.
10, né? Aí é 10. E as reportagens?
Boas.
João Paulo chegou cedo, dá uma caprichada, velho.
Esse foi embora, já foi embora, não merece uma nota.
Não, mas cansou, chegou cedo. Ele abriu o estádio hoje.
Sem
aqui,
dúvida,
velho. E Ulisses?
Não, arrebentou, principalmente no final do jogo, nos pênaltis aqui.
E o Xingote?
Ah, equipe técnica, nota 10. Então, acho que dá pra gente fazer uma média de 9 para 10, né? Acho que é essa a média de toda a equipe.
É,
num domingo de muito trabalho, Ricardo Capriotti e Luiz Fabiani, é isso, de Corinthians classificado para sua 8ª final. Venceu 3 e teve 4 derrotas em decisões. E agora vai jogar quarta e domingo para tentar o seu 4º título do torneio. Um abraço a todos.
Valeu, Pretzel. Valeu, Quezada. A gente segue, é claro, falando sobre o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. O que eu quero entender é se a análise do técnico Dorival Júnior caminha lado a lado com a dos nossos comentaristas. Dorival concedeu entrevista coletiva na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o que ele disse a respeito do jogo.
Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior.
Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Claro que é sempre muito difícil para um treinador dizer como está a pressão externa a ele. É sempre muito difícil ele classificar o que acontece fora do CT, mas é fato que ela existe. O que eu queria entender, Dorival, na sua visão enquanto treinador, como você enxerga a pressão sofrida, não no seu caso, mas do Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, e qual a importância dele na participação do Corinthians em chegar em uma final de Copa do Brasil? Obrigado.
Legal você puxar esse assunto logo no início. Porque eu vejo o Fabinho um dos grandes profissionais da área. Um cara que ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo, que eu não tenho dúvidas, o levará muito longe, rapidamente. É um cara sério, um cara competente, um cara que só pensa no clube, um cara que é muito determinado, fez um trabalho brilhante desde o momento que chegou no Corinthians. E às vezes a gente fica sem entender tudo o que acontece, toda essa pressão, toda essa... Porque em termos de trabalho, de dedicação, de entrega e de alcance de resultados, mesmo que com todos os problemas, não vou enumerar novamente aqui, mas que vocês conhecem muito bem. Ele fez um trabalho exemplar até esse momento e eu não tenho dúvidas em afirmar, vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado.
Boa noite, Dorival. Aqui Gabriel Oliveira do GE. Sobre o Raniel e o Garro, né? Que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado.
Bom, primeiro, nós fizemos juntamente com a nossa comissão um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Raniel e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores de, não preciso pontuar nada a respeito. Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim, eles estão percebendo que... Nós temos soluções. Nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos.
Durival, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu dominar o meio campo, todas as ações, e consegue sair na frente. E eu queria que você citasse também um segundo momento, que é o tamanho da dificuldade que o Corinthians consegue superar depois de ter sofrido o segundo gol, porque vem o gol, o 2-1, e o Corinthians criou para fazer 2-2, teve duas bolas na trave. Então eu queria que você citasse esses dois momentos. Você já falou basicamente um pouco do primeiro, que foi essa dificuldade de controlar o meio campo do Cruzeiro, que precisava do resultado. Mas queria que você falasse também desse segundo momento. Como que o Corinthians conseguiu sair de uma situação extremamente difícil para voltar para o jogo e até criar mais para fazer mais gols?
Não, realmente foi uma situação que nos pegou de surpresa pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido, porque eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos ao empate, mudando a postura, com a mudança de postura que nós tivemos e que foi fundamental. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo. Tivemos uma aproximação muito maior, jogadores trabalhando muito mais bolas por dentro, bolas pelas laterais, criação de jogadas, bolas na trave, finalizações frontais à área. Foi uma pena tudo isso. Passamos sim um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio. E alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, pênaltis, vocês sabem muito bem como é. E aí, méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores.
Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você citou agora a questão dos pênaltis e eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Hugo, né? Claro que essa condição dos pênaltis, ela é sempre muito nervosa para o torcedor, para o treinador, para todo mundo que está envolvido no jogo, e ninguém quer chegar nos pênaltis. Mas parece que o torcedor do Corinthians tem um pouco mais de confiança do que os demais torcedores de todo o país, porque tem no gol o Hugo Souza, que chegou a hoje a terceira disputa de pênaltis, venceu todas, sendo protagonista hoje com dois, já tinha defendido até três no ano passado. Queria saber também de você qual o tamanho da confiança que um goleiro desse tamanho, desse quilate, na marca da Cal, traz também para quando essa situação não pode ser evitada, como hoje, a vitória venha nos pênaltis.
Eu acho que a confiança é grande por parte de todos, inclusive, e principalmente do nosso torcedor, que volta a falar, deu um show no Mineirão, no meio de semana, e um outro show hoje aqui, foi impressionante o que a torcida fez, nos levantou a todo momento, nos sacudiu a equipe, apoiou até o último instante e nos levou a essas cobranças que foram muito importantes. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento, com certeza terá um futuro brilhante pela frente. Conheço o Hugo já há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que ele vive. É um jogador de seleção, todos aí têm acompanhado, não por um acaso. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para alcançar uma recuperação. E eu acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível.
Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a força mental desse elenco, né? Principalmente que o Corinthians sai perdendo o jogo, no segundo tempo já toma o gol ali nos minutos iniciais, consegue fazer o 2x1, tem a oportunidade, tem duas bolas na trave. Então, qual que foi o diferencial e qual que foi a conversa no intervalo para voltar com uma postura diferente para o segundo tempo? Obrigado.
Bom, primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo é readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável e os dois volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado, a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos dois sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes, a entrada dos jogadores também nos proporcionando uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre fazendo pivô, rodando essas bolas e naturalmente criando um pouco mais do que a nossa equipe.
Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da Identidade Corintiana. Minha questão é sobre o Yuri Alberto. Todos nós aqui sabemos que ele fez um esforço físico muito grande para estar disponível no primeiro jogo e também no segundo. Apesar dele não ter sido tão efetivo para o time, ele desperdiçou a primeira cobrança dos pênaltis. Como que você faz para poder blindar o atleta num momento como esse, apesar de uma classificação, um momento bom, mas talvez um momento negativo do atleta? Obrigado.
O Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos dois jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui. Nos prepararmos muito para esses dois jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores evoluindo, crescendo, melhorando. E o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos. Ele tem capacidade, ele tem qualidades. Que ele volte a acreditar nele, ainda mais do que já acontecia. Porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais. Eu não tenho dúvidas. Mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está.
Dorival, Lucas Cardamone aqui, da Rádio Coringão. No começo do ano, meio do ano, na verdade, tiveram os jogos da Copa do Brasil, a CBF mudou os planos, muito devido ao calendário muito cheio, para agora esses jogos da semifinal e da final, já no finalzinho do ano, agora a final tem tudo para ser praticamente no Natal. Queria saber se na sua visão isso acabou favorecendo ou prejudicando o Corinthians agora, já tendo uma avaliação geral e já vendo como é que foram os jogos. Obrigado.
É difícil saber isso, se foi bom, se foi ruim, não tem como fazê-lo. Naquele momento nós tínhamos muitos jogadores fora de combate, nós conseguimos pelo menos isso. Foi a primeira vez que eu tive todo o elenco nas mãos, que eu pudesse fazer assim, eu vou ter necessidade de tirar um, dois, três, porque não tenho como levar todos para o banco. Em nenhuma convocação eu consegui fazer isso. Nós sempre tivemos muitos jogadores afastados fora e jogadores importantes. Jogadores que fazem parte da espinha dorsal da equipe, como também de muitos jogadores que são opções, mas que opções muito importantes para a nossa equipe. Então, assim, pela primeira vez nesses dois jogos, eu tive a oportunidade de tê-los todos em condições. Ranieri e Garro um pouco ainda abaixo, e Yuri um pouco ainda, mas mesmo assim, em condições de eu poder ter a possibilidade de uma decisão, de uma definição. Eu espero que a gente mantenha isso até a última partida, se Deus quiser.
Dorival, aqui atrás. Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Você falou um pouco dos atletas, mas eu queria saber de você agora. É a sua quinta final de Copa do Brasil, não é eliminado desde 2016. Queria que você tentasse explicar essa química que você tem com a Copa do Brasil e se já dá para te colocar como um dos grandes técnicos da história da competição.
Eu acho que esses números, para mim, são muito importantes, muito. Porque eu quero aqui só fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano, tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e no mínimo um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, que nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque nós temos qualidade, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum, não é isso que eu estou falando. Tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão dentro do nosso país. Acho essa integração muito importante, mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. Aqui eu não falo para A, para B, para C, não tenho conflito com ninguém, mas um processo de desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. E isso é lamentável. Lamentável porque nós estamos perdendo muitos profissionais estão ficando no meio do caminho, desnecessariamente. São pessoas que estão se preparando, lutando, buscando espaço. Eu espero que nós voltemos a acreditar um pouco mais no profissional brasileiro. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol e nem sempre é isso que acontece. Nós temos muitas qualidades, nós estamos interessados, nós estamos buscando melhorarmos. Agora nós precisamos também que aqueles que avaliam melhorem o contexto, nos entendam um pouco mais, comecem a ler futebol de uma outra forma. Não são todos, mas uma boa parte, infelizmente, tem feito dessa forma. E é lamentável o que tem acontecido. Por isso aqui é apenas um reconhecimento e um agradecimento ao apoio dos profissionais brasileiros, que nos passaram muitas mensagens aí nas últimas semanas. E eu acho que isso daí é apenas uma pequena retribuição. A que eles acreditem, continuem confiando, continuem trabalhando, melhorando, buscando conhecimentos para que a gente possa consolidar nossa volta por cima. Mas que eu espero que em algum momento haja o reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito e de toda a preocupação que esses profissionais vêm tendo na minha área de atuação.
Dorival, boa noite. Aqui à sua esquerda, Henrique Viglioti, da Rádio Craque Neto. Dorival, algumas cenas acabam se repetindo durante sua carreira e com o mesmo final. Lá em 2022, você, quando treinava o Flamengo, estava nos pênaltis contra o Corinthians e, na época, o Gabriel Barbosa fez uma comemoração chamando a torcida. E muitos flamenguistas disseram, ali o Flamengo ganhou a competição. Hoje, o Gustavo Henrique, após fazer o seu pênalti, fica por volta ali de 30, 40 segundos também chamando a torcida, comemorando, apontando para o Hugo Souza. O quanto essas questões de lideranças apoiando, de lideranças chamando a torcida, como foi hoje o Gustavo, como foi naquela outra oportunidade, também ganham partidas, também ganham jogos muito no mental, como você falou anteriormente.
A vibração do atleta, ela é fundamental. A maneira como ele expõe tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está percebendo naquele instante. É um insight que o atleta tem, que possa fazer uma mudança comportamental naquilo que vem acontecendo naquele momento, naquele instante, naquela situação. É interessante, algumas vezes já aconteceram, não só em Copa do Brasil, mas em outros momentos também já tive esse tipo de reação de alguns atletas, o que mexe demais com o torcedor e faz com que ele se aproxime ainda mais da equipe. Eu acho que tudo que nós vimos hoje da fiel torcida foi uma coisa que impressionou. A maneira como eles nos conduziram a essa recuperação. Eu só tenho a agradecer, a enaltecer e a reconhecer o valor de uma torcida como essa. Eles foram decisivos e fundamentais, logicamente também estimulados pelo que a equipe deixou em campo. A luta que a nossa equipe teve, a entrega, a dedicação desde o jogo lá de Belo Horizonte, é digno de todos os reconhecimentos.
Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. Eu acredito que o jogo de hoje talvez seja um reflexo do que vem sendo o Corinthians em 2025, no sentido de ainda ser um time que busca a regularidade, né? Um primeiro tempo em que não foi bem, e no segundo tempo que cresceu e poderia ter tido um resultado melhor. É pouco tempo, mas você acha que para esses dois jogos finais da Copa do Brasil, o seu grande desafio, não só seu, dos jogadores, seja ter uma partida como na ida, em que o Corinthians foi superior praticamente do primeiro ao último minuto dentro da sua estratégia de jogo? Obrigado.
É muito difícil tudo isso, porque nós temos que olhar do lado de lá e percebemos o potencial que tem a equipe do Cruzeiro. E não é uma equipe simples. É uma equipe que teve um nível de investimento altíssimo, jogadores de um perfil excelente, qualidade em todas as funções, em todas as posições, muito bem treinado, tem uma equipe equilibrada, um pouco diferente ainda do que nós estamos construindo. O nosso trabalho é um pouco diferente dentro do Corinthians, Fabinho sabe disso, há mais de um ano aqui dentro. O processo ainda é um pouco complicado. Nós não tivemos oportunidade de correções em duas janelas. Isso tudo a gente paga um preço muito alto. Agora, eu falo para vocês de coração, a gente chega às 6:30 dentro do centro de treinamento, saímos de lá 8 horas da noite. O nível de entrega, de comprometimento de toda a minha comissão é para que nós possamos dar o máximo ao Corinthians. Se alguma coisa nos faltou dentro do Campeonato Brasileiro, me desculpem, não tínhamos como fazê-lo diferente. Realmente não foi o que nós gostaríamos de ter entregue, porém, o nosso trabalho, nós tentamos, com a entrega que está existindo, pelo menos diminuir um pouco essa distância e essa diferença em relação a muitas equipes que eu vi dentro do campeonato. E mesmo assim, nós tivemos grandes jogos nos momentos mais complicados, difíceis, e contra as equipes de melhor porte, ou que tivessem nesse instante ocupando posições de destaque no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que coisas boas aconteceram com o Corinthians. Os resultados não foram aquilo que nós gostaríamos, eu reconheço. Mas o caminho, ele sempre nos mostrou que alguma coisa poderia acontecer. E graças a Deus é na Copa do Brasil que nós estamos buscando. Teremos agora os dois jogos finais. Foi pontuado ali atrás, a minha quinta decisão, graças a Deus, é a minha sexta semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, por merecimentos a todas as pessoas que acreditaram no trabalho de toda essa equipe que aqui está. Só tenho a agradecer, e aqueles que naturalmente desgostaram, apenas não sinto muito, porque o trabalho nem sempre acontece em resultados nos momentos que nós queremos, mas sim nos momentos em que se cumpram, de repente, alguns objetivos ou que não se queimem etapas, como todos desejam. Futebol é assim e não vai alterar, não vai mudar em sentido nenhum.
Dorival, aqui ó. Boa noite, Felipe Santos, Mosaico Esportivo. Gostaria de te perguntar em relação ao Breno Bidon, ele que veio das categorias de base, né? Cria do terrão, bateu o pênalti decisivo diante do Cássio, sabemos que é um grande ídolo corintiano e não é fácil bater pênalti no Cássio. Gostaria de saber se você tem ou teve alguma conversa com o Breno Bidon em relação para ele manter a cabeça no Corinthians e esquecer possíveis sondagens europeias, por mais que seja difícil. Obrigado.
Olha, o jogador, ele sabe diferenciar muito bem o que é uma proposta, o que é uma proposta quando ela é uma alternativa, uma proposta quando ela é fixa, quando ela é direta. De uma partida, de uma preparação para um momento tão importante como esse. Eu não tive nenhum tipo de conversa com ele nesse sentido, apenas chamei atenção em alguns momentos para que ele não deixasse cair um ritmo que ele vinha mantendo durante boa parte da competição. É natural que você oscile em alguns momentos, mas essa regularidade dele é que nos fez acreditar cada dia mais num jogador como ele. E acho que o nível que ele vem demonstrando em partidas importantes é o que nos faz também acreditar que ele esteja no caminho e buscando aí naturalmente, quem sabe futuramente, uma proposta que seja real para uma possível saída pela competência e pelas qualidades que ele vem demonstrando.
Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.
Esse é o Dorival Júnior, comandante do Corinthians, que não foi o único representante do clube a falar, a dar suas explicações e sua análise sobre o que rolou nos 90 minutos na Neoquímica Arena. Aliás, pouco mais, considerando as 6 penalidades para cada equipe. O Hugo Souza, herói da noite, que defendeu 2 cobranças, também explicou como estudou para o jogo e, claro, o reencontro com o Gabriel, o Gabigol, um dos responsáveis por errar as cobranças do Cruzeiro já nas penalidades finais. Vamos ouvir, portanto, Hugo Souza, goleiro do Corinthians.
Hugo, pra frente. Sobre a sua fé, cara, quão importante é a frase que você sempre usa de Jesus está no barco? Quão importante é Jesus estar no barco junto com o Corinthians, que agora está na final da Copa do Brasil?
Pô, cara. Calma aí. Sou um cara que... Minha formação, ela é toda cristã, né? Minha mãe, ela é pastora. Eu fui criado na igreja, fui criado no evangelho. E eu entendo e carrego para a minha vida que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida de bom e de ruim é permissão de Deus. Então eu faço questão de mostrar isso todas as vezes que eu posso. Jesus está no barco é uma passagem bíblica que eu amo, né? E... que com ele no barco pode vir a tempestade que vier, que se ele estiver no barco, uma hora a tempestade acalma e você atravessa para o outro lado. Então, eu sou muito apegado a isso. Acredito que se não for Jesus Cristo na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. E sou muito grato ao ensinamento que eu tive durante toda a minha vida, pela minha mãe, pelo meu pai e toda essa minha criação, que formaram essa minha fé. E que ela segue inabalável, segue intocável, irretocável, porque sem Jesus a gente não é nada.
Hugo, virar a chavinha já para a final, passar a euforia e virar essa chave, porque a final é muito próxima.
Cara, eu acho que nosso time sabe bem fazer isso, né? É questão de mentalidade, né? A gente tem se tornado um time bastante maduro, por tudo que a gente passou, não só esse ano, mas também ano passado, e tudo que a gente tem construído, né? É um ano de... bastante altos e baixos, bastante pancada, e a gente conseguiu se abster de tudo isso para que a gente pudesse chegar nessa final. E vamos buscar nosso sonho, vamos buscar dar essa alegria para o torcedor. Estamos mais perto do que antes, e agora é, como você falou, virar essa chave, e que a gente sabe que precisa fazer 2 jogos muito melhores do que fizemos agora para que a gente possa buscar esse título.
Pô, o final no Maracanã, onde o Corinthians já foi campeão e onde você também já teve a chance de ser campeão. Além disso, sobre Vasco e Fluminense, o que você já viu sobre essas 2 equipes? Ou agora é ter calma e esperar acabar o jogo para analisar friamente?
Bom, na verdade, a gente estava focado no Cruzeiro, né? E agora a gente vai esperar acabar o jogo, ver o time que a gente vai enfrentar na final. Independente de quem seja, a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor, né? Entendendo que o nosso melhor é o que vai nos aproximar de vencer esse título. E é isso que a gente vai buscar, respeitando o adversário que vier. São 2 equipes qualificadas, 2 equipes gigantes. Então a gente vai fazer o nosso. E agora comemorar com a família. E amanhã a gente já começa a pensar no time que vier pela frente.
E pelo lado do Alvinegro é isso. Agora o foco total na final da Copa do Brasil. Jogo de ida nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, na Neoquímica Arena. E o retorno 4 dias depois no Maracanã. Ainda não aguardo para a definição dos horários dos 2 jogos, mas toda a ansiedade, todo o clima criado em cima dessa grande decisão da Copa do Brasil. Mas tem o lado também de quem se despede, né, Bruno Migliosi? Cruzeiro deixa a Copa do Brasil e também vai deixando os arredores da Neoquímica Arena. Fala, Migliosi!
Fabiane, pois é, não deu pro Cruzeiro, viu, que vai passar o ano novamente sem conquistas. Importante mencionar que Leonardo Jardim talvez não fique, o técnico português não tem sua permanência garantida para a próxima temporada, e justamente por conta disso o clima foi muito baixo após a eliminação do Cruzeiro nessa semifinal. Vale destacar que o Gabigol foi o grande vilão, perdeu um pênalti muito mal batido, em que o Hugo fez uma grande defesa e o Cássio pegou um pênalti, mas não conseguiu evitar a eliminação da sua equipe, a equipe mineira. Vamos ouvir o técnico português Leonardo Jardim, que pode, quem sabe, estar falando pela última vez como treinador do Cruzeiro.
Mister, boa noite. Sobre essa eliminação, né, eu queria que você falasse um pouco qual foi o critério para essa escolha dos atletas que bateriam os pênaltis, né? No caso, por exemplo, o Gabigol entrou no segundo tempo, ali no finalzinho, o Wallace também, aí saiu o Caio Jorge, artilheiro do brasileiro, tem o Wallace também que entrou na vaga do Mateuzinho. Qual foi esse critério utilizado também para essa decisão? Boa noite.
Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Com certeza que é um critério que nós trabalhamos os penaltis, quando tem uma sequência de penaltis, e escolhemos os jogadores consoante a esse critério, e com certeza que colocamos aqueles que também mostraram maior motivação para o marcar, porque neste momento às vezes não é só qualidade, é motivação. E os jogadores que marcaram, todos eles disseram sim, disseram presente e que estavam totalmente disponíveis, porque a disponibilidade não é só física, também é emocional. E a escolha baseou-se muito nessa situação.
Boa noite, Jardim. Foi um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro que a gente viu no jogo de ida no Mineirão. E eu queria que você falasse sobre o trabalho que foi para ter essa equipe mais forte, motivada para chegar até o segundo gol. Quero tua opinião, se quando sofre o gol, ali você sente que perde um pouco do que estava construído até o momento do segundo gol, que era o que o time precisava para se classificar para a final. E sobre um lance de uma cotovelada do Ramalho, não sei se você viu, no Caio Jorge, que não aconteceu, não aconteceu nada em campo, não sei se você viu, e se, de certa forma, isso influenciou na partida.
Vai. Primeiro, em relação ao jogo, acho que nós perdemos a eliminatória no jogo em casa. Nos jogos grandes, foi dos poucos jogos que a equipa não esteve ao seu nível, principalmente com as equipas com uma camisola mais pesada. Mas hoje mostramos outra vez porque é que os adeptos cruzeirenses têm gosto por esta equipa e apoio, porque viemos aqui à Arena, um adversário difícil, impusemos o nosso futebol, ganhamos durante os 90 minutos. Pena minha o 2-1 ser muito, muito rápido, logo sobre o do Gera. A gente estava num período muito bom, a primeira parte excelente, tivemos as melhores situações. Segunda parte entramos bem, fizemos o 2-0. E o adversário, num lance de bola parada, num segundo de bola, num ressalto, faz o 2-1 e entrou no jogo. Entrou no jogo, com a torcida a apoiar, consegui ter também ali um momento sobre o jogo. Depois a parte final foi mais equilibrada. Fui para penaltis, tínhamos o último penalti para marcar, estávamos com a vantagem, não aproveitamos, perdemos a vantagem e depois no penalti a seguir acabamos por perder a possibilidade de passar. Os penaltis não apagam o jogo, a qualidade que nós apresentamos, acho que também não apaga a campanha que estes jogadores fizeram, mas com certeza que estamos tristes, porque não era este resultado que queríamos. Estávamos aqui para ganhar um título, o título da Copa do Brasil, e não conseguimos nem para nós, nem para os nossos torcedores. Bem, eu da arbitragem não vou falar, de cotovelados, dos golos com a mão, essas coisas todas. Eu já estou cansado, que não vale a pena falar, porque se eu falar da arbitragem, eu saio daqui e estão-me a criticar, por isso vamos falar de outras coisas sem ser de árbitros.
Jardim, Cruzeiro foi terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, foi eliminado agora numa semifinal de Copa do Brasil, e desde o início, claro, o discurso de vocês era a questão da vaga para Libertadores, que veio, né? O Cruzeiro está classificado para Libertadores 2026 de maneira direta. Mas esse discurso por parte de vocês da questão da vaga, porque o Cruzeiro teve oportunidades, né? Claro, a gente sabe das qualidades de Flamengo, de Palmeiras, dispensa comentários, mas o Cruzeiro teve na briga até o final E hoje também o Cruzeiro, considerado um time mais forte que o Corinthians, mostrou que tinha time para passar aqui dentro hoje, nas penalidades acabou isso não acontecendo. Você acha que esse discurso passou um certo, pelo menos para o torcedor, a sensação de que houve um certo conformismo, passou esse certo conformismo de, ah não, a nossa meta foi atingida, é só a vaga e o que vier além disso é um bônus, é um crédito para o torcedor, que hoje está muito chateado porque sentia essa possibilidade do Cruzeiro partir para mais um título de Copa do Brasil, o Cruzeiro que é o maior vencedor da competição?
Em primeiro lugar, em relação ao campeonato, o nosso objetivo foi bem claro e foi conseguido. Em relação à Copa do Brasil, era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as quatro equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil. E esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade. Por isso, não podemos confundir as coisas, não podemos é chegar ao início da época, quando começou a Libertadores, e falar para os nossos torcedores, não, isto vai ser um projeto para ganharmos o campeonato à frente daqueles que têm-se preparado ao longo dos anos. Eu acho que vocês conhecem bem e não costumo mentir. Eu às vezes até falar muita verdade sou criticado, mas eu acho que foi um ano em que recuperámos a confiança dos torcedores, a imagem da equipa do Cruzeiro, e foi um ano zero que no futuro pode dar mais alegrias.
Aí, Fabiane, participação de Leonardo Jardim, que, como eu disse, talvez não permaneça como técnico da Raposa na próxima temporada.
Valeu, Miliose. A gente volta com você, Capri. Seguimos normalmente a programação do apito final aqui na Bandeirantes. Muito bom, muito bom. Tá aí o trabalho da equipe Bandeirantes de Esportes. Luiz Fabiane, Bruno Miliose, Leandro Quesada, o Alexandre Pretzel, todo mundo aí trazendo para você um panorama, tudo, né? Você não perdeu absolutamente nada, nada, nada do que rolou hoje nessa noite mágica, nessa noite emblemática e histórica da Neoquímica Arena, mais uma classificando o Corinthians para a final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, o Vascão. Parada rapidíssima, a gente já volta aqui com o apito final.
Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Bate entre Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
O dia a dia na BrasPress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. Pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Diz que obra é um filme de terror.
E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefe?
Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, uma coluna d'água.
Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou.
Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein?
Ah, obrigado. O senhor também.
Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Bate entre Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo.
jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo, no Disney Plus.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para a Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já